Saúde Consciência. A informação a serviço da qualidade de vida.
Olá! Se em 2020 cientistas do mundo todo corriam para desvendar um novo coronavírus e seus efeitos e para desenvolver uma vacina, em 2021 a lista de preocupação cresce ainda mais com as variantes do vírus. O surgimento de formas mais preocupantes do coronavírus já foi identificado no Brasil e em países como Reino Unido e África do Sul. O que esses locais têm em comum? E como as novas variantes se comportam? Eu sou Carla Scamigliati e neste podcast converso sobre esse tema com o infectologista e professor do Departamento de Clínica Médica da Faculdade de Medicina da UFMG, o Naito Pinambás. Seja bem-vindo, professor! E conta pra gente, essas novas variantes, elas já eram esperadas?
Nessas novas variantes eram esperadas, porque o SARS-CoV-2, o vírus da COVID, é um RNA vírus. Igualzinho é o HIV, por exemplo. O RNA vírus é da natureza do RNA vírus que tem mutação, né? Quanto mais ele multiplica, mais mutação ele vai acumulando. E como você tem visto, ele está multiplicando com muita intensidade. Ou seja, muitos vírus multiplicando, mais chance de ter mutação, que era o esperado.
Então, quanto mais o vírus se multiplica, maior a chance de sofrer a mutação. E a aglomeração de pessoas, ela facilita essa multiplicação? E aí, consequentemente, né, o surgimento de novas variantes?
Claro que pode, porque quanto mais pessoas suscetíveis à infecção, elas vão ficar infectadas pelo vírus SARS-CoV-2, e quanto mais pessoas infectadas, mais chance o vírus vai ter de ter aquelas mutações.
E a gente viu que o surgimento das novas variantes foi em países como Brasil, Reino Unido e África do Sul. Existe alguma semelhança entre esses locais no comportamento das pessoas que possa ter provocado essas mutações?
Muito interessante a sua pergunta, porque as pessoas ficam preocupadas, a culpa é da variante. Não, a variante é uma consequência. Veja, no Reino Unido, onde apareceu a primeira variante preocupante, ela apareceu no final do verão deles, lá em setembro. Né? Então, o que aconteceu no verão no Reino Unido? Todo mundo foi para a rua achando que a pandemia tinha acabado, muitas pessoas se infectaram naquele momento e favoreceu o aparecimento da variante. Na África do Sul, mesma coisa, e em Manaus também. Manaus é bem emblemático, as pessoas foram para a rua, não seguiram o protocolo sanitário, mesmo porque não tinha protocolo sanitário adequado no estado do Amazonas. Muitas pessoas infectadas, aquilo que eu falei, tem mais chance de aparecer novas variantes.
Então, mesmo que essa nova variante seja mais letal, se a pessoa se reinfectar, a manifestação vai ser mais branda?
Então, a reinfecção geralmente é mais branda. Mas essa pessoa pode infectar e pode passar o vírus para frente para uma pessoa que nunca infectou, né? E essa pessoa que nunca infectou pode ter um quadro grave.
Segundo dados do DataSUS, Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde, desde o primeiro caso registrado da COVID-19 no ano passado, até 8 de março deste ano, 11.628 crianças de até 12 anos ficaram internadas por Covid-19, sendo que 22% desse total foi só nos últimos 3 meses. Professor, essas novas variantes têm alguma coisa a ver com esse aumento nos últimos meses?
Parece que essa variante, né, ela do Reino Unido, ela realmente tem uma letalidade maior e parece que tem as mesmas mutações que nós temos a variante do Amazonas também, né? Agora, um dado que não chegou à conclusão, a gente acha que não, parece que as crianças não têm um quadro, não têm uma letalidade maior nas crianças, né? Mais crianças vão se infectar, porque essa variante consegue infectar, inclusive, mais crianças. Mas a proporção de crianças em estado grave parece que vai ser a mesma. Essa é a notícia que nos deixa menos preocupado. Mas, claro, a gente tem que ainda confirmar esses dados que nós estamos observando. É por isso que todo cuidado agora nessa questão da transmissão para as nossas crianças. Né? Parece que não tem, mas a gente tem que confirmar essa nossa percepção. Tá?
Entendi, professor. Então essa relação ela não está tão clara. Né? Lembrando também que as crianças podem ser assintomáticas. E essas novas variantes, elas têm sintomas diferentes? Ou são os mesmos que já vêm sendo observados, como febre, tosse, dor de cabeça, dificuldade para respirar? As crianças aí também podem apresentar outros sintomas, como nariz entupido, dor de barriga, diarreia, vômitos. É possível saber se é uma nova variante pelos sintomas?
Dá para saber se é a variante nova, se é a variante antiga, né? Não tem jeito, né? O que nós estamos fazendo, infelizmente estamos fazendo pouco também, né? A gente tem feito essa vigilância genética, né? Uma vigilância genética do vírus. Então, o Brasil genotipa muito. O que é genotipar? É pegar todo o material genético do vírus e amplificar. Então, é muito importante agora que na UFMG nós estamos fazendo esse estudo das pessoas que estão tomando a vacina e ficaram com sintomas da doença, a gente está pegando esse vírus e fazendo o estudo genético para ver se é uma variante nova. Então, é importante que as pessoas que tomaram vacina, a gente realmente saber se aquela variante se aquela infecção é pela variante nova que está circulando.
Só para reforçar aí para os nossos ouvintes, não tem como diferenciar pelos sintomas, não é isso?
Não, é o mesmo sintoma, né? Não tem nenhum sintoma diferente. Como eu disse, a variante nova, às vezes, pode dar um sintoma mais grave nas pessoas, né?
Com as novas variantes, o que muda na prevenção? É preciso ter algum cuidado a mais em relação à prevenção? Ou os cuidados, eles continuam os mesmos?
O cuidado geralmente é o mesmo, né? Eu tenho dito que essas variantes, elas não têm capacidade de fazer aglomeração. A variante não tem capacidade de marcar uma festa clandestina, de tirar a máscara do nosso rosto, né? De nos deixar aglomerados, né? Mas essa variante realmente tem uma capacidade mais fácil de transmissão. Por exemplo, se eu precisava de ter 100 vírus para transmitir para outra pessoa, basta 10 vírus. Tá? Vamos um exemplo bem para o nosso ouvinte entender. Né? Então, portanto, eu acho que nós temos que manter aqueles cuidados, aquelas medidas sanitárias, né, que são, né, o uso da máscara, evitar aglomeração, manter o distanciamento social de 2 metros, e mais, né, isso é uma questão mais ou menos recente, talvez as nossas máscaras caseiras tenham que ser readequadas, né, nós temos que fazer máscara de três camadas, ou então usar duas máscaras de duas camadas. E é importante que o ouvinte entenda que nós temos que trocar essas máscaras a cada 2 horas, sempre que elas estiverem úmidas, e sempre que nós tivermos ambiente fechado, seja no transporte público, seja no local de trabalho, seja no estabelecimento comercial, a gente manter a máscara acima do nariz. A gente vê muito máscara que a gente começa a falar e ela abaixa do nariz, a pessoa fica ajeitando toda hora, né?
E o senhor pode dar alguma dica para que essa máscara fique mais ajustada?
A dica que eu dou é colocar um esparadrapo, né, no nariz, assim, com a máscara, para poder fixar em cima do nariz. E os trabalhos já mostram que uma máscara bem ajustada ao rosto, sabe? Ela bem ajustada em cima do nariz e embaixo do queixo, ela protege igual uma máscara médica hospitalar. Então é importante as pessoas, né, investirem na máscara, pelo menos durante esse ano todo de 2021, a gente vai ter que ter a máscara nossa, e eu acho que vai ser um bom investimento.
Isso é até interessante o senhor citar, professor, porque em alguns países é recomendado o uso de máscaras cirúrgicas. Então não é preciso, né? Desde que a máscara de pano tenha mais camadas.
3 camadas de preferência, ou então 2 máscaras com 2 camadas. E você tem um estoque, né? Interessante também, você vai ficar 8 horas fora de casa, você leva 4 máscaras. Leva uma sacola de máscara limpa, uma sacola para jogar sua máscara suja, né? Para chegar em casa, lavou. E outra coisa que a gente tem, né, orientado, que a vida útil dessas máscaras caseiras é geralmente de 1 mês. Né? Você pode usá-la durante 1 mês, aí você tem que, né, reciclar aquele material, fazer outra máscara, né? Então é importante ficar atento a esse uso dessas máscaras, que deixar bem claro, a máscara é um potente aliado nosso. A máscara, o distanciamento de 2 metros, evitar aglomeração, é próximo de 100% de eficácia contra a infecção.
O mundo já tem vacinas capazes de combater o coronavírus, mas elas funcionam contra as novas mutações?
Então, quanto à eficácia das vacinas atuais, é o que tudo indica. Né, na vida real, quando você começa a vacinar toda a população, como foi o caso em Israel, Inglaterra, né, no próprio Estados Unidos, ao que tudo indica, essas vacinas devem estar funcionando, devem estar dando um grau de proteção para essas variantes. Né, era mais ou menos esperado isso. As pessoas, às vezes, tomam vacina, às vezes elas infectam pelo SARS-CoV-2, mas não ficam um quadro grave. Ela protegeu contra a forma grave. Né, então, deve estar acontecendo e é o que esperado que aconteça. Né, então, é menos mal, né? A gente acredita que ela vai funcionar, assim, a Coronavac vai funcionar contra aquela variante que chama de P1, contra a variante que chama 351, enfim. Né? A gente acha que vai funcionar protegendo da forma grave. Isso é uma ótima notícia, né?
E, professor, há uma recomendação de que as pessoas que já foram vacinadas, para que elas fiquem também em isolamento, porque essas pessoas também podem favorecer o surgimento de novas variantes. E por que isso?
Então, isso é importante, porque a vacina, primeiro, a gente já viu que a vacina, ela é como eu disse, ela protege contra a morte, contra a forma grave. Então, isso é um grande avanço. Já, olha, imagina, ninguém mais morre, quem tomou vacina não vai morrer mais de Covid. Então, isso é ótimo. No entanto, ela não impede que a pessoa possa se infectar. E ao se infectar, aquele vírus pode, inclusive, multiplicar naquela pessoa e ficar um vírus com mutação, porque ele já conhece qual que é o anticorpo que ele está contra ele. Então, ele tem um estímulo para poder fazer a mutação, e essa pessoa pode passar esse vírus para frente. Ela não vai ficar doente, mas pode passar esse vírus mutante para frente. Então, é importante as pessoas que vacinarem manter alguns cuidados, né? Cuidado do distanciamento, uso da máscara, até que toda a população, aí eu falo, toda a população seja vacinada. Né? Aí, claro, a gente vai começar a quebrar aquelas normas sanitárias. Então, por exemplo, se eu conheço 4 amigos, trabalhamos no hospital, nós 4 fomos vacinados, a gente pode, talvez, fazer uma festa de nós 4, por exemplo, né? No certo distanciamento, ficar mais relaxado. Né? Algumas atividades eu posso relaxar, desde que todos ali estejam vacinados. Mas é importante que a população vacinada, né, inclusive ela tem que ficar em casa depois de vacinada para dar tempo do organismo produzir anticorpo. Geralmente, o organismo está protegido, vamos dizer assim, está no máximo da sua produção de anticorpo, 15 dias depois da segunda dose, né, do caso da Coronavac. Né? Então é importante as pessoas ficarem atentas a isso.
Obrigada, professor Runaí Tupinambás, pela entrevista. Quem puder, fique em casa e, se precisar sair, evite aglomerações, use máscara e mantenha o distanciamento social. Encerramos mais um podcast do Saúde Consciência. Deixe seu comentário, dúvida, sugestão no nosso WhatsApp. O número é 031-98576-0326. Também estamos no Twitter, @SaúdeConsciência. Esta edição foi produzida por Carolina Magalhães, com trabalhos técnicos de Tiago França, da Rádio UFMG Educativa. Informação é saúde, e até a próxima!